Notícias com João Ricardo.
Não será no final deste mês de novembro que a Póvoa de Varzim vai ligar as iluminações natalícias. Essa era uma tradição de alguns anos, mas que não será possível manter em 2025. A revelação foi feita pela Presidente da Autarquia no final da última reunião do Executivo. André Silva admitiu que tal só deve suceder no início de dezembro, mas não há ainda uma data definida. A nova edil Poveira reconheceu que o atraso provocado pelas últimas eleições levou a este adiar de um momento sempre muito esperado pela população, sobretudo pelos mais novos.
Não, provavelmente não será em novembro, dia 29, porque fruto de todo este calendário que foi sendo atrasado, digamos assim, nós também iremos ter as luzes de Natal este ano, não como habitual no último fim de semana de novembro, mas sim provavelmente no início de dezembro.
Fica agora a dúvida se irá manter-se o concerto Feliz Natal Póvoa de Varzim, que está agendado para as 5h30 da tarde do dia 29, inserido no 12º Encontro de Música Coral promovido pela Associação Capela Marta. O Clube Desportivo da Póvoa continua imbatível na Proliga. A equipa poveira deslocou-se aos Açores e venceu o Lusitânia por 73-88, confirmando o domínio que vem demonstrando desde o início da temporada. Apesar de algumas dificuldades, a formação orientada por José Ricardo voltou a mostrar a solidez defensiva e a eficácia ofensiva que têm marcado o percurso da equipa. Com este triunfo, o CDP permanece isolado no primeiro lugar da classificação e finalizou a primeira volta com 100% de vitórias na Zona Norte. No entanto, o técnico admitiu que foi um jogo menos conseguido na primeira parte e que o jogo exterior foi decisivo para fugir do marcador depois do intervalo.
Em determinada altura o jogo estava complicado, não direi muito complicado, porque percebemos onde é que podíamos desfazer o nó, mas não estava fácil na medida em que não estávamos a concretizar lançamentos abertos, coisas relativamente fáceis e em jogos anteriores nós tínhamos conseguido resolver, concretamente no exterior, e a equipa do Lusitânia foi-se afundando cada vez mais defensivamente, percebendo que não estávamos a meter, criando mais problemas nas áreas próximas do cesto. Nós, na segunda parte, abrimos o cesto e conseguimos marcar imensos triplos e, com alguma naturalidade, o marcador foi-se avolumando, dando-nos alguma tranquilidade no quarto período. A equipa já tem alguma experiência, já consegue perceber que em jogos menos bons, é uma expressão que nós utilizamos sempre, às vezes é preciso ganhar feio, e em jogos menos bons vamos à procura das melhores soluções, das soluções que são possíveis, e calmamente as outras que são mais óbvias vão naturalmente aparecer ao longo do tempo.
Ora, Miguel Rodrigues esteve em evidência ao apontar 18 pontos, fruto de 6 triplos em 9 tentativas, tendo admitido que este foi o jogo mais difícil até esta altura.
Penso que foi o nosso jogo mais difícil até agora, por várias circunstâncias. Temos uma viagem muito atribulada antes de chegarmos lá. O Lusitânia entrou muito bem no jogo, são uma equipa muito física, que nos apresentou problemas que ainda não nos tinham apresentado. Também o Jeremias e o François não estavam a 100%, ainda tínhamos alguns problemas na rotação. Felizmente conseguimos entrar no jogo, custou um bocadinho, mas depois voltamos ao nosso habitual, não é? À nossa intensidade habitual e à nossa maneira de jogar agressiva. E eu tive a felicidade de, pronto, opa, realmente o jogo correu bem, tenho trabalhado muito para isso, mas a vitória é da equipa e há que realçar isso, é mais uma vitória da equipa, são 7 neste momento e vamos para a 8ª este fim de semana.
O jovem é um dos jogadores mais baixos da Proliga, mas realça que procura sempre trabalhar muito e dar o melhor contributo em prol da equipa.
Sim, tento não pensar muito nisso, obviamente, porque é algo que nós não conseguimos controlar. Foi a altura que me deram, não é, por assim dizer. Eu penso que tenho feito um bom trabalho ao longo da minha carreira a contrariar isso e com todas as minhas limitações, que são muitas, obviamente, não sou nenhum Michael Jordan, mas penso que tenho feito um bom trabalho a contribuir com a equipa e a ajudar a equipa a ser melhor.
Existe também a curiosidade de Miguel Rodrigues ser filho do treinador, que não teve problemas em elogiar o decisivo desempenho do base extremo.
Teve muito bem, fez 6 em 9 na linha dos 3 pontos, que é uma percentagem excepcional, e foi decisivo a resolver um problema que, como disse há pouco, estava a enervar-nos. Ele é muito forte atrás da linha dos 6,75, percebeu a importância do seu desempenho, já tem alguma experiência, já tem muitos minutos, e percebeu que aquele era um momento importante, arriscou, concretamente os dois primeiros, arriscou em lançamentos muito cedo e com alguma oposição, e conseguiu marcar, dando-nos a tal tranquilidade que permitiu uma segunda parte bem mais tranquila, passa a repetição.
Miguel Rodrigues e restante plantel do CDP vão agora preparar um fim de semana de dose dupla na 8ª jornada, no arranque da 2ª volta da fase norte. Os poveiros visitam o Sangalhos, tendo no dia seguinte de receber o Portimonense para mais uma eliminatória da Taça de Portugal. As equipas da Póvoa de Varzim já começaram mais uma temporada na Federação de Futebol Popular do Norte. Na primeira fase, os 5 clubes poveiros estão divididos pelos 3 grupos. No grupo A, o Navais goleou os Fafenses do Santa Cristina por 5-1 e o Avermar também goleou os Vimaranenses do São Faustino por 6-0. Ambos lideram com 3 pontos após a primeira jornada, sendo acompanhados pelo Cerzedo, que bateu os Estrelas Vermelhas por 7-3. No grupo B, aconteceu um duelo poveiro. O Amorim derrotou o Coçadora por 1-0. Os amorinenses lideram com 3 pontos, os mesmos de ABCD e Atlético da Costa, que derrotaram Passos e Pinheiro, respectivamente. No grupo C, o Estela regressou com um nulo do terreno dos Tircenses do Ringe. Os estelenses somam 1 ponto numa série que é liderada pelo Calvos com 3 pontos, enquanto Friande e Juvetrava também totalizam 1 ponto e o Atens é o último. Recorde-se que os 3 primeiros classificados de cada grupo irão lutar pela Taça dos Campeões e os restantes passam para a Taça Federação. Refira-se ainda que os clubes de Vila do Conde não participam na edição deste ano. O Togos mantém-se confortavelmente na frente do Campeonato Sénior da Associação de Futebol de Vila do Conde. O líder foi vencer ao campo do Gião por 1-0 e chegou aos 30 pontos após 10 jornadas. O perseguidor mais próximo continua a ser o Aveleda, com 25 pontos, após derrotar o Macieira por 2-0. Na terceira posição permanece o Fornelo, agora com 24 pontos, depois de ganhar por 4-3 frente ao Bagunte. O campeão Arcos só joga na noite desta terça-feira, em Retorta, e terá de vencer para defender a 4ª posição, que é agora ocupada provisoriamente por Malta e Rio Mau, com 20 pontos. Nos Júniores, o Fajosos continua como líder isolado, agora com 12 pontos, após triunfar em Bagunte por 1-0.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.